Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
É isso, já estamos de volta para a segunda hora. Passámos uma hora na excelente companhia do Marco Chagas. Falámos muito de ciclismo, algumas histórias pessoais, algumas histórias de outros tempos. A seguir, vamos avançar para o futebol, sendo que nesta segunda hora vamos ter também uma página dedicada ao rugby. Contaremos ter na nossa companhia o Chico Fernandes mais à frente nesta emissão da Tribuna. Para já, regressa aí a na Liga dos Campeões, regressa não, vai começar, que mania que eu tenho de dizer, que regressa, não regressa coisíssima nenhuma, é a primeira jornada da temporada 25-26, é a primeira jornada, e o Braga, Armindo, vai jogar contra...
Não é isso que eu queria falar, não é?
Eu
sei que estás a brincar com o Braga, mas joga as festas. Deixa só me dizer que já é a segunda
derrota do...
Não, é o segundo treinador que sai da primeira Liga Portuguesa.
Então diz lá.
Adivinha quem é?
Carlos...
Não, ainda da minha família.
Ah, é?
Não é da minha família, mas é o mesmo nome. Não é o meu primo. É o José Faria da Estrela da Amadora. 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas.
E acaba de sair, essa é uma informação que acaba de sair agora.
Ainda é o segundo, então.
O olho de lince do Armindo Faria.
E o dia ainda não acabou, quer dizer, pode haver um terceiro.
Ainda pode haver um terceiro, exatamente.
Nunca se sabe.
Bom, vamos lá falar da Liga dos Campeões um bocadinho. Vem a competição que todos nós saltamos quando vemos os jogos. O Marco diz que não, mas pronto. Tu, Henrique, queres começar tu com o Benfica? Estás a gostar do Benfica?
Estás a gostar do Benfica?
Amanhã é o Benfica, depois é o Sporting.
Sim, bom.
Não, assim, o Sporting é na quinta, sim.
Assim, tenho uma sensação de... É esquisito.
Achas que é para esmagar estes dois primeiros jogos, Marco e Henrique? Vamos esmagar?
Depende qual Benfica vais ter. Lá está, porque tivemos a ver vários casos do Benfica, um Benfica sólido, capaz de... Do contrário, era os panos.
Sim, mas se o Benfica não ganha o Carabao, não merece estar na Liga dos Campeões, quer dizer. Ganhar, ou então não merece passar aos oitavos final, pelo
sim,
menos.
Sim, e não, mas ganhar o Santa Clara 10 contra 11 este fim de semana.
Sim, mas segundo o João Almeida. O João Almeida.
O João Almeida também está lá.
Ainda estava com o João Almeida na cabeça.
O Marcos Chagas, não.
Segundo o Bruno Lage, pronto, a equipa teve várias oportunidades. Pecou na finalização.
Sim, tá, oportunidades vai haver sempre, mas há momentos que tem que haver
uma decisão.
Não é uma decisão, uma lógica, é um facto de poder.
Pontaria, sobretudo.
De dominar, e porque eu acho que até por enquanto o Benfica tem um plantel de.
É o melhor plantel de Portugal?
Tem um plantel de qualidade, vou dizer que é o melhor, porque até gosto mais talvez do equilíbrio do plantel do Porto, isto é na minha opinião, porque há jogadores que são capazes de talvez de ter mais experiência, estar mais, pá, não sei, eu acho que mesmo se o nosso amigo Marco vai dizer que o treinador que acaba, começa sempre forte e não acaba sempre mal, mas lá está, há uma coisa que me falta, tenho a sensação que falta alguma coisa neste Benfica, não é assim em termos coletivos, ok, pode haver uma força extra, pode haver um talento, como basta ver a supertaça que foi um golo do Pavlidis que caiu quase do céu, se não fosse o Pavlidis também talvez era 0-0, mas lá está, falta alguma coisa, não é uma coisa que me impede de dizer... Acreditar a 100% desde Benfica. Eu não sei explicar o quê.
Talvez o Marco saiba explicar o que tu queres explicar.
Eu acho que falta ali um bocadinho de ligação entre estes jogadores. Houve também muitas mudanças, sobretudo no meio-campo. É um meio-campo totalmente renovado, em que se deixa sair, por exemplo, um jogador português, o Florentino, para ir buscar um argentino, Barnechea, para ir buscar um colombiano, Rios, para ir buscar um ucraniano, Sudakov. Eu só estou a dizer que foi gastar dinheiro, quase 30 milhões para cada um, então que no plantel tinha um Florentino, que para mim é um excelente jogador na recuperação, e talvez
e que
melhor...
E por 25 milhões,
sim.
Fomos a ver, foi ela por ela, não ganharam dinheiro com isso.
Melhor do que o Barnechea, depois também a forma como o Kokshu saiu, também não entendo, já era um jogador que estava entrosado na equipa,
Aktor Koglu
também não entendi, também esse movimento, saiu o Aktor Koglu, vai buscar o Luque Bakio também, que é para o extremo belga, Não percebi muito bem esses movimentos todos. Vais buscar o Ivanovic. O Benfica raramente jogou com dois pontas de lance, ou pelo menos sob o Bruno Lage não joga dessa maneira e tenta implementar isso outra vez. Quer dizer, está ali num 4-4-2, num 4-3-3. Parece que ele próprio não sabe muito bem em que sistema vai jogar, porque tem que fazer jogar o Ivanovic, tem que fazer jogar o Pavlidis, porque são dois ativos que valem os dois à volta de 30 milhões também cada um. E o Benfica tem que vender para comprar e vender e para comprar e vender. Quer dizer, neste momento eu tenho aqui, se foram 104 milhões de euros gastos.
Sim,
85 com as saídas. Quer dizer, entre aspas, o Benfica só gastou 20 milhões nisto tudo. Quer dizer, é sempre um movimento contínuo. Parece o Marseille, em França. É, entram 10, saem 10, não parece haver construção. O Bruno Lage diz que foi o plantel que eu decidi ter. Mas mudar tantas peças, não sei, não entendo muito bem. Álvaro Carreras, talvez, era o momento dele sair. Foram buscar o Obrador, e não é o Obrador que joga, é o Dalo. O Dedic, que não serviu para o Marseille, acaba para ir para o Benfica por 10 milhões de euros e já foi expulso, em princípio está um bocadinho também lesionado, e não se aposta na prata da casa, que estava nos Estados Unidos, como o Leandro Santos. Temos Nuno Félix, João Rego, Diogo Prioste, o Tiago Gouveia, que acaba de sair para o Nice. Não entendo porque é que a prata da casa está a sair tanto, e são jogadores que podem ser úteis, que vimos no Mundial de Clubes que foram bons. Então não estou a perceber muito bem esta estratégia. E o Benfica, eu acredito que na Liga dos Campeões vai ganhar contra o Carabag 2-0 ou 3-1, porque parece que estes jogadores estão mais interessados em brilhar na Europa para depois saírem, e parece que estão menos interessados em brilhar no Campeonato Português, porque os jogos do Campeonato Português foram fraquíssimos do Benfica. Não há nenhuma ligação, parece que não há nenhum entusiasmo a jogar nesta Liga Portuguesa. Vamos, mas os jogos da Liga dos Campeões foram completamente diferentes.
Vamos ver se o Álvaro concorda contigo. Álvaro, é assim ou não? Álvaro, mais ou menos isso ou não?
Sem dúvida. Acabei de ouvir e estou de acordo.
E assina para baixo.
Assina para baixo, porque parece que há mais interesse na Liga dos Campeões alguns jogadores, ou mesmo jogadores, e não só. A Liga dos Campeões é o prioritário, e esquecem-se que é um campeonato também que tem que se realizar.
Dá a possibilidade de estar na Liga dos Campeões, não é?
Exatamente. Eu penso que o objetivo principal é sempre o campeonato. Depois, temos a Liga dos Campeões, que é tentar ir o mais longe possível. E se chegarmos à final, já é um sucesso. E se ganharmos, melhor ainda. Portanto, eu tive essa experiência, esse privilégio de chegar a duas finais europeias, a três finais europeias, e portanto, mas o objetivo principal é o campeonato, e o Benfica, neste aspecto, quem está a liderar a equipa, a liderança não tem sido a melhor, e portanto, eu penso que a equipa não rende, o rendimento da equipa é fraca, portanto, temos de ser realistas.
Mas também com tantas mudanças, não se podia já querer um Benfica a carburar a 100%, não é também?
Podemos ir por aí, mas eu não vou por aí. Eu penso que ele tem uma base, um treinador de futebol, quando constrói a equipa, antes de iniciar a época, já tem o seu 11 base, é aquele 11, e ele tem um 11 base, só que o grande problema do que está a passar é que as alterações depois é que não são as melhores. E portanto, eu penso que ele não venha com desculpas de que estou o pouco tempo para descansar. Olho para o Otamendi, que não tem férias há uma data de anos, e mantém uma forma incrível, e mantém sempre o mesmo nível. Portanto, os jogadores querem
chegar à bola. E que o Álvaro desculpou, não é? Que o Álvaro desculpou, não foi?
Desculpei.
Eu ouvi as suas declarações na antena, o Álvaro.
Já, foi um falhou. Mas teve um rendimento, até falhar, teve um rendimento, mas também não houve ninguém também que o ajudasse. Quando um colega falha, tem que haver alguém também para o ajudar. Também tem que haver uma reação, a reação tem que ser rápida, do jogador que está mais perto, e não aconteceu. Não aconteceu, mas foi uma pena, mas eu até no canal Vê Mais, que eu fiz os comentários, no final do jogo, o melhor em campo, até falei no Otamendi e esqueci o falhanço do golo. Está bem que deu o golo do empate, mas antes do empate, quem é que deu a oportunidade para o golo do Benfica? Foi o Otamendi de cabeça, e depois o Pavlidis acaba por encostar e marcar o golo. Portanto, agora, O Benfica tem que mudar o chip, tem belíssimos jogadores, mas tem que ter uma mentalidade diferente. E quem tem que transmitir essa mentalidade é o treinador.
Oh, Álvaro, mas quando estes jogadores estiverem todos a carburar, o Benfica terá seguramente uma equipa muito boa, não é? Uma equipa para ganhar campeonato.
Tem uma grande equipa, mas também tem algumas falhas em termos de principalmente nas alas. O Benfica, a história do Benfica, teve sempre bons flanqueadores. Eu estou a ver um Orson que está a jogar na direita.
Falta logo o Álvaro Magalhães.
Não, sim, tem o Álvaro Magalhães, Chalana, o Pietras e tudo. O Benfica foi sempre, a mística do Benfica foi sempre, e o estilo de jogo foi sempre pelos flancos. Aliás, todos os treinadores, a nível internacional, as equipas quando vinham observar o Benfica, uma das coisas que eles tinham cuidado era, e diziam sempre, que era temos de ter cuidado pelos flancos, pelo flanco direito e pelo flanco esquerdo, porque nós jogámos muito pelos flancos, com cruzamentos para dentro da área e com dois pontas de lança, que era nessa altura o Filipe Obico e o Nané, eu falo desses jogadores, e o Benfica não faz isso. Portanto, é um futebol muito, 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 é difícil de explicar, é um futebol que não tem nada a ver com a história do Benfica. E portanto, o Benfica tem que ter jogadores nos flancos, mas também, se calhar, é o treinador que obriga os jogadores a jogar daquela forma, não é?
Álvaro, mas se a gente vemos já, desde que começou este campeonato, o Benfica está com 9 jogos, 7 empates, 7 vitórias e 2 empates. Sete vitórias e 2 empates. O que é que a gente pode pedir mais a este Benfica? Em todas as competições.
Não, sim, não podemos pedir. O importante é a equipa, mas o rendimento, o problema da equipa é que nós olhamos para este grupo de jogadores, tem jogadores de grande qualidade, e o rendimento é muito baixo. Acho que o rendimento desta equipa tem que dar mais. E não venham dizer que é os jogos, não venham dizer que é os jogos, porque quem tem mais jogos é o Rios e é o Otamendi, porque os outros não têm, não é? Agora, o futebol do Benfica é um rendilhado, um futebol muito lento, não é aquele futebol, e tem jogadores para jogar de outra forma. Tem uma equipa fantástica, agora não podemos pedir mais, evidente que foi este empate, pronto, vem um empate agora em casa no último domingo, que acabou por Costa da Clara, portanto foi ninguém estava à espera, e que deixou marcas não só pelo resultado, mas também pela exibição. Não venham dizer que foi o jogo da Liga das Champions, não venham dizer isso, porque um jogador de alta competição recupera, já dizia o nosso saudoso Eriksson, em 24 horas, recupera em 24 horas, se descansar bem, recupera em 24 horas, quando está em forma. Agora, não podemos transmitir para os jogadores que estão cansados. Nós vamos transmitir essa mensagem para os jogadores que estão cansados, eles psicologicamente ficam mesmo cansados, né? Isso é uma realidade.
Então, Álvaro, amanhã, frente ao Karabakh, pode-se esperar então uma vitória? O Benfica talvez mais presente nesse jogo de Liga dos Campeões?
Eu penso que sim. Acho que amanhã o Karabakh, penso que não. É uma equipa que, à partida, o favorito é o Benfica. Portanto, o Benfica a jogar em sua casa, com o estádio cheio, com aquele que é uma massa suscetível que apoia sempre, são exigentes. Gostam, também ficam revoltados quando as coisas não correm bem. Mas os assobios vêm de fora, os jogadores têm que pensar que é para eles correrem mais, para lutarem mais. Não é para criticarem os jogadores, para eles ficarem nervosos, não. É para eles acordarem, é para eles correrem mais. É a mística do Benfica, é essa. Agora, o Benfica amanhã provavelmente vai ganhar porque o adversário é fraco. Agora, tem que ser e vai jogar bem, de certeza absoluta que vai jogar bem, porque o Benfica tem duas caras, para a Liga dos Campeões joga de uma maneira e para o campeonato joga de outra. E portanto, eu penso que amanhã o Benfica tem que apresentar a melhor equipa. Agora, nós não sabemos o que é que vai na cabeça do Bruno Lage, se joga com dois avançados, se joga só com um avançado, portanto, não sabemos. Agora, o grande problema do Benfica não é só os avançados, porque o Benfica tem avançados de categoria, é os flanqueadores. Se tu tiver dois apontas de lança, se tiver dois, não tiver flanqueadores, não vale a pena ter lá dois avançados. Não é?
Álvaro, com o calendário que está à espera do Benfica na Liga dos Campeões, é preciso pontuar rapidamente para garantir um lugar na próxima fase. porque depois do Carabao é Chelsea, depois Newcastle, Bayer Leverkusen, Ajax, e vejo, depois termina-se com Nápoles, Juventus e Real Madrid. Equipas que certamente na sua altura não faziam tanto medo que neste momento.
Exatamente, são equipas, eu sinceramente não é por estar a elogiar a minha geração, mas nós não tínhamos medo de jogar em qualquer lado, felizmente. Agora, e falou-lhe bem, é que o Benfica tem agora esta equipa que aqui é favorito, e depois tem outras equipas que vêm que são de grande nível, em que o Benfica tem que estar a um nível ainda muito superior, tem que estar a um nível muito alto na qualidade de jogo, em termos físicos, técnicos, táticos e psicológicos. Mas os jogadores sabem e gostam dos grandes jogos. Por isso o Benfica tem feito bons jogos contra grandes equipas. O estilo de jogo, são os próprios jogadores, porque o treinador nem precisa muito de falar nesses jogos, porque quando um treinador tem jogadores de nível físico, técnico, tático e psicológico de grande qualidade, não há necessidade muito de falar com os jogadores, eles próprios é que fazem a tática dentro do campo. O treinador tem que orientar fora do campo, ver quais são os pontos menos positivos e analisar e corrigir. Agora, o jogador já se sente, é o grande treinador dentro do campo. Portanto, os jogadores, quando têm experiência internacional, jogam nas melhores seleções, são eles que vão decidir o melhor sistema tático para o jogo.
Será que para ter um pouco de calma e, no Benfica, será que temos que ficar esperto também das eleições? Porque quando eles parece que as eleições que estão a se aproximar, há sempre um campeonato estranho, com falta de serenidade, de vontade de ver uma calminha. Parece que tem, enquanto não vai haver até um
próximo. O Álvaro vai votar ou não?
Claro que vai votar.
Vou votar, tenho.
E pode-nos dizer em quem é que vai votar ou não? Pode-nos dizer em quem é que vai votar?
É a primeira mão.
Olha, eu não tenho esse problema de dizer que não, nem que sim, mas eu tenho, ainda há bocado, estive aqui, estava antes de estar a falar com vocês, estive aqui a acompanhar vários comentadores na CNN, e estive a ouvir o João Manteigas também há bocado, que sinceramente. Gostei de ouvir também, porque também tem experiência, a sua profissão permite isso. E o Noronha, estive a falar com o Noronha, portanto, o Noronha, eu já na altura, eu posso dizer que na altura eu votei no Noronha, portanto, na altura, votei no Noronha, e aprecio o João Noronha pela sua liderança, portanto, é um grande candidato. Eu penso que o João Noronha vai ter ali.
Álvaro, eu acho que o Rui Costa vai ganhar outra vez. Porque
não,
o facto de haver a candidatura do Luís Filipe Vieira não vem aqui tirar uns votos à direita à esquerda?
Bem, o Vieira tem muita gente que o apoia, não é? Como é evidente. Mas eu penso que a luta vai ser entre Noronha, as sondagens de hoje dão como Noronha como o grande vencedor. Mas e penso que ele está à frente, porque ele tem, no último, quando ele se candidatou, teve muitos votos de sócios mais novos. Eu tenho direito a 50 votos, portanto, na altura o Vieira ganha, porque os mais antigos votaram no Vieira. Mas o Noronha foi um grande candidato. E neste momento é um dos candidatos que eu noto, vejo que ele tem muita liderança, é muito bom, porque o Benfica precisa de um homem, de um bom gestor, não precisa de um homem que perceba de futebol. Futebol é para os treinadores e para os jogadores e para a equipa técnica, agora o presidente tem que saber gerir, tem que ser um bom gestor numa instituição como o Benfica, tem que ser um bom gestor. Tem que ser realmente uma pessoa com uma visibilidade na área financeira para que o Benfica ainda...
Álvaro, já está a queimar-se, Álvaro. já percebemos tudo.
Não, eu penso que é um bom...
Vou já te ajudar ao Rui Costa.
Há outros candidatos, que, portanto, o Noronha, e pronto, vai haver ali muita luta, mas o Noronha penso que está à frente do pelotão.
Em relação à equipa que vai com o Noronha, acha que está de acordo com o Nuno Gomes e de segundez é no Narciso que vai voltar ao Benfica. Tudo isso é uma chance para o Benfica.
Eu penso que ainda há bocado estava o caso Manteigas falou isso e estou de acordo também com o que ele diz. Eu penso que para apresentar nomes e treinadores Não é isso que vai dar votos. O clube precisa é de um líder dentro da estrutura, liderança. E depois escolher um bom treinador e escolher bons jogadores. A partir daí, porque os jogadores só se têm que preocupar em jogar. Os jogadores têm que se preocupar em jogar, não se podem preocupar com as eleições. Agora, o que precisa o Benfica é ter sempre um presidente, um verdadeiro líder, uma boa estrutura, na área do futebol, na área de outras modalidades, a ter uma boa estrutura que permita os profissionais estarem, e aí tem, os profissionais do Benfica têm condições para trabalhar, para se sentirem bem, ganham bem e têm condições para trabalhar, portanto só têm que pensar só no campo, outros no pavilhão, portanto quem tem nas modalidades, portanto mesmo relativamente ao futebol, os jogadores de futebol têm que pensar só em jogar, porque o Benfica tem condições mais que suficientes, portanto. Agora, o que o Benfica precisa de um líder que possa realmente dar ainda melhores condições a todos os profissionais.
Então vamos ver isto. Bom, enquanto as eleições também não passar, vamos focalizar no campo, mas vai ser complicado de saber se este Benfica então vai ganhar, suposto ser a Liga dos Campeões, não. O campeonato também agora é incógnito, também agora com estes pontos assim perdidos, porque parece que a concorrência também está mais forte este ano.
Está muito forte. Está muito forte. O Sporting também se reforçou bem. Reforçou-se muitíssimo bem. Este Luís Suárez, eu por acaso falei várias vezes neste Luís Suárez, porque havia um outro jogador que foi para o Stuttgart, que estava no Almeria, que poderia também. Teve nas cogitações do Sporting e também do Benfica, até no Porto. Então, este Luís Suárez veio substituir bem o Jokers, portanto, jogadores diferentes, todos os jogadores são diferentes. É evidente que as três equipas estão muito reforçadas. O Fogo do Porto está muito forte, mas está com algumas lesões, portanto isto também, pela minha observação, penso que o treinador e que criou, pelo menos passou essa imagem, no clube anterior andou muito bem, na parte final perdeu o campeonato, porque ele das primeiras voltas ganha tudo e depois das segundas voltas cai muito as suas equipas. Estou a ver um Porto com muita intensidade, mas que aparecem estas lesões devido a essa intensidade. Portanto, alguma coisa está mal, mas é um Porto que está muito bem reforçado, com jogadores de muita qualidade. Este ano o Porto tem experiência e tem juventude, portanto, em todos os setores, portanto, está uma equipa diferente, não tem nada a ver com a equipa do ano passado. O Sporting mantém a sua base com os reforços também bons e o Benfica também está forte. O que o Benfica precisa é de flanqueadores. Penso que este Lucobacchio, se estiver em forma, vem acrescentar mais qualidade à equipa, principalmente nas alas, que é onde o Benfica precisa, é nas alas. Tem o Sheldrup, mas o Sheldrup é um jogador que tanto está, né? Tanto aparece como desaparece, um jogador que está ali 10 minutos a jogar bem, mas depois está 30 sem fazer nada, portanto, não tem qualidade, mas não é inconstante. Mas penso que o Lucobacchio, se regressar em forma, penso que vai dar mais qualidade para um dos flancos, e pronto, e de resto o Benfica tem um plantel de enorme qualidade. Há um bocado ouvi a falarem do Obrador. O Obrador também, que me parece a mim que é um belíssimo jogador, está o Dali, mas não sei se o Obrador, se jogar, eu vi-o jogar, só fez um jogo, gostei muito de o ver jogar. Parece a mim que o Obrador, se jogar com regularidade, é um outro Álvaro Carreras, que não, na altura não, eu sempre defendi que era um grande jogador, sempre o defendi publicamente, e acabou por ter a oportunidade e demonstrou a sua qualidade. Portanto, este Obrador poderá, na minha opinião, se jogar com regularidade, pode tirar o lugar ao Dali, mas no campo geral penso que as três equipas estão muito fortes.
Tirando o Braga, né?
O Braga está forte, ainda ontem tive o jogo contra o Gil Vicente, que perdeu, mas também teve várias oportunidades de golo, mas temos de dar mérito ao adversário, que defendeu muitíssimo bem, marcou, um Braga sempre em cima do Gil Vicente, mas acabou por não marcar, mas o Braga tem sempre, também tem belíssimos jogadores, mas o Braga vai lutar sempre pelo quarto
pelo
lugar.
Quarto, né? Lugar.
Álvaro, o nosso colega Armindo diz que o próximo treinador, já foram dois hoje, é verdade, mas o próximo treinador a sair vai ser o do Braga, que não convence os adeptos do Braga.
Foi, ontem eu notei isso, notei na parte final, né? Mas quando, É, Lenz, mas isso é normal quando as coisas no Benfica também, no jogo o Benfica empata com Santa Clara, aquilo no final foi não foi fácil, não é? Aliás, e as entrevistas e aquilo que eu tenho lido tem sido coisas muito difíceis para o treinador do Benfica. Portanto, ainda há um bocado se falava, já estava falando de vários treinadores, no Amorim, até falaram também no Mourinho, portanto, já estão a falar de treinadores. Mas quando não se ganha é assim mesmo. E o Braga, está muito difícil, Eu achei uma piada, mas eu achei, na observação que faço do treinador do Braga, parece-me que ele quer ser imitar um pouco o Guardiola. Ele foi adjunto do Guardiola. Ele quer imitar o Guardiola, não pode imitar. Tem que ser o próprio, senão se vai imitar o estilo no banco, estar ali quietinho, a calça preta e a camisola preta, igual ao Guardiola, vai ter dificuldades, porque ele está em Braga, não é? E o Braga tem que dar a perna, não é?
Exatamente.
Senão vai ter dificuldades.
Com calça branca.
Não, senhora, não, calcinha preta. Calcinha preta. Igual ao Guardiola, eu digo assim, e a sapatinha, tudo igual, e assim, epá, este gajo parece muito o estilo do Guardiola.
Até no vestir.
Isto não pode ser, o Guardiola só um.
Exato.
Álvaro, os tempos são complicados agora para os treinadores portugueses, porque Mourinho, Nuno Espírito Santo, ultimamente Rui Vitória, quer dizer, as caras, os grandes nomes que faziam a hora, que são a hora dos treinadores de português, está complicado. E o Ruben Amorim
está
para o mesmo caminho.
E o Vítor Pereira muito. Também, no Wolverhampton, também não está a grande coisa, está em último lugar.
O Vítor Pereira também está com dificuldades. O Rui Vitória veio embora hoje, é? Foi despedido hoje. O Mourinho também, mas então, o Mourinho já anda há muitos anos entre seis.
Valha-nos Jesus.
Valha-nos Jesus, mas com 70 aninhos lá anda nas Arábias, mas de resto os treinadores portugueses têm tido alguma dificuldade e é uma pena, porque há valores, são de qualidade, mas o futebol é isto mesmo, às vezes ganha-se, outras vezes perde-se, mas isto faz parte da vida, não é?
Muito bem, Álvaro, gostamos muito de estar consigo ao telefone, é sempre, um grande...
Ah, tá, obrigado, eu também.
É sempre com muita alegria que o temos. Muito obrigado, Álvaro, e felicidades.
Um abraço para vocês todos.
E até um dia deste, Álvaro.
Sempre disponível. Um grande abraço para todos vocês, está bem?
Obrigado.
É sempre disponível. Um grande abraço. Obrigado. Tchau. Obrigado.
Álvaro Magalhães, antigo jogador do Benfica e também, entre outros clubes, e também da Seleção Nacional.
Grande jogador para quem o conheceu e para quem o vê jogar.
Eu conheci.
Nós vimos, estes dois jovens estão aqui ao nosso lado, não viram nada disso.
Vimos treinar.
Aliás, a equipa que ele falava com o Nené e
o Filipe Alvim
e não sei quem.
Sim.
Marco, nada, vamos ouvir Bruno Lage um bocadinho. Vamos ouvir o Bruno.
Mas é que ias ouvir o Marco?
Não, o Marco já tivemos antes, na primeira
antes
hora.
Antes do Sporting, falar também um bocadinho do Sporting. Sim, contra o Kairat. São duas equipas longínquas.
Não, mas são as duas equipas perfeitas para as equipas portuguesas começarem a Liga dos Campeões.
Eu não sei. Acho que não. Eu acho que é o contrário. De jogar com duas equipas, entre aspas, fracas, entre aspas, que deveriam jogar na Liga dos Campeões Asiática.
Na conferência na Europa?
Pelo menos o Sporting vai ter uma vantagem, que o guarda-redes vai ser um jovem de 18 anos.
Já vão jogar às 21 horas, que é uma coisa assim horrível no país deles, não é? Vai ser tipo 2 da manhã? Não, não é isso?
Sim, talvez mais até.
É isso, Cazaquistão e Azerbaijão, Armindo, é isso.
É lá que tu vais passar as férias, não é?
É. Ou vamos lá. Mas é muito giro.
Mas o Karabakh certamente que voou a Baku.
Sim.
Mas não sei o que é que as pessoas. Baku, Baku, até vou a Baku, no
custo.
A capital do Azerbaijão.
Exatamente. Toda a gente percebeu que era a capital do Azerbaijão. Vamos lá.
Pessoas que não sabem.
Vamos lá ouvir um bocadinho o Bruno Lange, já voltamos a conversar. Depois temos o Chico Fernandes, já vai falar também connosco, sobre rugby, ele que integrou a estrutura do Benfica. Vamos ouvir para já Bruno Lage, continuar a falar do Benfica, da Liga dos Campeões. Vamos lá ouvir um bocadinho.
Sinto a equipa motivada em voltar a imagem, voltar a dar a imagem nos quatro jogos internacionais que fizemos este ano. A equipa com uma vontade enorme de voltar a repetir os jogos, os bons jogos que fizemos o ano passado da Liga dos Campeões. E esse é o grande objetivo do jogo de amanhã. Vencer o jogo, ganhar, conquistar os três pontos, jogar o bom futebol e oferecer uma vez mais aos nossos adeptos uma grande noite europeia.
Antes de mais, pergunto-lhe como é que está a equipa depois do jogo, do último jogo, que terminou com um empate, com alguma contestação, se isso de alguma forma afetou a equipa do Benfica e o que é que a equipa do Benfica não pode fazer neste jogo, sob pena de poder ser penalizada com um resultado negativo?
Não, a equipa, ou seja, estes... Quem treina o Benfica sabe da exigência estratosférica que nós temos. Nós temos que jogar bem, não basta só ganhar títulos, nós temos que jogar bem. Por isso, depois de um mau resultado, jogadores e equipa não podem ter tempo para olhar para trás, temos que olhar é para a frente. Nós temos um longo caminho a fazer enquanto evolução do nosso jogo. Nós olhávamos para aquilo que falávamos do ano passado e posso entrar por esse caminho na perspectiva do treinador. E falando apenas em termos ofensivos, porque em termos defensivos rapidamente voltámos aos índices do ano passado, principalmente somos uma equipa muito forte, talvez uma das melhores da Europa, a pressionar a saída de bola na construção do guarda-redes. Na transição defensiva, e nós falámos muito sobre isso, somos muito mais agressivos desportivamente daquilo que éramos. Ofensivamente, isto é a minha opinião, estamos a trabalhar muito e a tentar resolver uma questão que tínhamos ano passado e que falámos aqui várias vezes, na construção do jogo, na construção a partir do guarda-redes, na construção a partir dos centrais, a nossa ligação pelos médios, o controlar o jogo mais com bola, um espaço enorme para evoluir, fundamentalmente no terço ofensivo. Temos que criar mais dinâmicas, temos que criar mais movimentos, temos que colocar os nossos melhores jogadores em posições de finalização, temos que criar mais situações de finalização e temos que marcar mais gols. Temos consciência disso e temos esse longo caminho para fazer. À medida que vamos tendo a oportunidade para treinar e trabalhar, vamos falando com os jogadores, vamos trabalhando nesse sentido e amanhã acredito que a equipa pode voltar, como já fez este ano, voltar a fazer um bom jogo, um bom resultado, conquistar os três pontos e oferecer uma vez mais aos nossos adeptos uma grande noite europeia.
Perguntava-lhe em primeiro lugar, focando os aspectos da agressividade e da intensidade, se já estão perto daquilo que pretendem ou ainda longe, já respondeu um bocadinho na pergunta anterior a isso, e perguntava-lhe também se neste último jogo pareceu haver alguma falta de ideias para colocar os jogadores em situações de finalização, do pouco tempo que viu do trabalho com o Sudakov, pode trazer esse tipo de novidade?
Obrigado. Eu noto isso, e até noto isso, e até mesmo pela forma como nós temos, olhamos agora para os nossos registros de cartões amarelos e vemos isso. Aquilo que eu peço e faço questão de reforçar aos meus jogadores é que temos que ter uma agressividade esportiva muito, muito maior. Esse foi um ponto fundamental que nós iniciámos a época nesse sentido e estamos nesse caminho. É continuar a evoluir. O terço ofensivo é algo que nós temos que evoluir. Por isso, quando eu olho para aquilo que é o jogo, acho que estamos pragmáticos naquilo que foi a nossa construção, a nossa evolução na construção, o nosso controle do jogo, e temos claramente que fazer uma evolução grande naquilo que é as nossas dinâmicas.
Declarações de Bruno Lage, evolução nas dinâmicas que o Benfica precisa para atacar a época desportiva, não só no campeonato, mas também na Liga dos Campeões, amanhã com o Karabag, depois na quarta-feira joga o Paris Saint-Germain, bom, amanhã também joga o Marseille com o Real Madrid, grande jogo em perspectiva.
Grande derrota em perspectiva, queres tu dizer?
Calma, 4-0 ao Lorient serve de tónico.
Para quem vê os jogos do Real, o Real é um bocadinho como o Benfica neste momento, e como o Paris Saint-Germain é muito lento, muito piano, a ganhar ali um bocadinho à raspinha, mas mesmo assim eu vejo um 3-1, 4-2.
Os dois marcam?
Sim, os dois marcam.
Amanhã não, no Benfica não. O Benfica ganha 2-0 ou 3-0, não é?
Eu vejo 2-0, 3-1.
3-1? Vês o Carabao marcar um gol ao Benfica.
Eles também conseguiram apurar-se. É porque estamos sempre a falar de equipas fracas, mas o Carabao também conseguiu apurar-se como o Benfica para a fase de grupos.
Sim, mas era lá na casa deles que eles
apuraram.
Sim,
exatamente.
Mas foi contra o... Não foi contra o Celtic, o Carabao? Ah, pois, o Celtic.
E o Carabao foi contra quem? O Lyon? Não, contra o Lyon. O Carabao foi contra quem? Foi contra...
Foi contra outra equipa, já não sei.
Ou foi o Celtic que foi contra o Carabao?
Contra o Carabao, talvez. Contra quem foi? Ah, tenho aqui o Carabao... foi o Ferencváros.
O Ferencváros, ok, da Hungria, sim. Vamos lá então, o Paris Saint-Germain na quarta-feira. Um minuto para o Paris Saint-Germain, quem quer falar? Um minuto. Henrique.
O Parisien.
Rápido. O que
não,
será?
Qual
será a cara do Paris Saint-Germain? Temos agora o facto da temporada passada ser algo que agora o dia a dia do Paris Saint-Germain, a gestão do pós-temporada de títulos e da Liga dos Campeões, com este ritmo. É assim, eu acho que o Paris Saint-Germain vai estar agora numa fase mais de gestão e a temporada do Paris Saint-Germain só vai começar talvez em janeiro.
Ah, como ano passado.
E mesmo, lá está, agora está na fase de gestão, mas. Agora a ver onde estará o Paris Saint-Germain, se ainda estará em capacidade de
mas
de
o passar. Também começaram mal e depois foram.
Sim, mas lá está, depois tens os adversários, que nota-se que a qualidade dos adversários que vão estar pela frente na Liga dos Campeões não é como outras equipas que vão jogar o Paphos
ou o
Carabao, por isso.
Ou o Kairat.
Por isso, será que quando o Paris Saint-Germain vai. Porque o Paris Saint-Germain vai acordar depois na Liga 1 tranquilo.
Meu, depois, mas o Atalanta também.
Está mais
e Liverpool,
não se pode deixar de falar o Henrique do Paris Saint-Germain. Henrique, já estás em quase dois minutos, sim.
E então, não, veremos. Para já, eu não estou à espera, sim, enquanto estamos numa fase complicada em termos físicos e tudo. Também não estou à espera. Estou mais à espera de finalmente ver uma época normal. Sim.
Eu gosto dessa época.
É época. E das pipocas, a ver o jogo na quarta-feira.
Quando o Benfica está perturbado pelas eleições, o Paris Saint-Germain acho que também está um pouco perturbado por uma eleição, que é daqui a uma semana, que é Boladouro. Só se fala disso. Ainda hoje o diretor desportivo, Luís Campos, estava numa rádio francesa e voltou a abordar isso, a dizer que o Dembélé devia vencer. Mas também um Hakimi veio dizer há poucas semanas, também merecia de vencer pela temporada que fez. E quando se vê o que fez o Vitinha, quando se fez o João Neves, até o próprio Dona Ruma, até o Nuno Mendes, que meteu no bolso, como dizia, o Yamal e o Salah, que talvez eram dos melhores do mundo ainda na temporada passada. Então há também um pouco essa guerra interna em que os dirigentes estão a puxar pelo Dembélé e... Henrique, aliás...
Vamos ao Sporting.
Bolador, Henrique. Deixa ver o que nos diz o Henrique. Bolador para quem?
Já antigamente já perdi a qualidade do que era, agora não quero saber.
Dembélé. É como o Cristiano Ronaldo, agora que não vence, também diz que não valia nada.
Não sou como o Real Madrid, não vou lá.
Dembélé. Eu voto no Dembélé. Tu, Marco, votas no Sporting ou no Alcaraz?
Não, eu, claro, como português, voto no Sporting. Espero que vão ser 3 pontos para o Sporting, mas este Sporting não me dá aquela confiança. Já não tenho o Jóqueres. O Luís Soares a mim não me convence, porque eu vi-o a jogar com o Marseille. Não é porque marcou um póquer com a Colômbia, que já estava apurada frente a uma equipa. Há muitas também diferenças neste momento na América Latina, na América do Sul, que marca no campeonato português, que não é o campeonato francês. Tenho algumas dúvidas e estou a ter algumas dificuldades em compor-se depois da saída do Jóqueres. Prova disso é que perderam frente ao Futebol Clube do Porto, o Sporting. Frente a uma equipa que vai jogar um bloco baixo, o Kairat, que vai jogar em contra-ataque, cuidado a um resultado que não seja o melhor para o Sporting. Mas claro que se espera os 3 pontos. Rui Borges tem tudo em mão para ir buscar os 3 pontos, mas cuidado com a surpresa de não fazer como as outras equipas fazem com as equipas portuguesas,
que
é subestimar, cuidado em não subestimar esta equipa do Kairat, que conta
que
com os jogadores
Celtic,
portugueses.
Dois portugueses.
Exato. Tem dois, o Luís Mata e o Jorginho, que conhecem bem também o Sporting. Cuidado a não acredito que o Sporting perca em casa. Mas cuidado a não perder pontos, por exemplo, um empate, porque é preciso marcar pontos rapidamente para ficar nos 24 primeiros.
Sem dúvida. Só para termos uma pequena. Só mais um minuto já agora para o Mónaco também, joga com o Bruges.
Vai ganhar.
Vai ganhar. E tu, Henrique, achas também que vai ganhar?
Sim.
Olha, quem já está a ganhar é o Chico Fernandes, que já está na nossa companhia. Vamos falar agora de rugby. O Chico Fernandes, que estava em França, era internacional português, grande lobo, grande campanha no Mundial aqui em França. Chico Fernandes, olá, boa noite. Muito bem.
Olá, boa noite.
Bem-vindo à Tribuna Desportiva. É sempre com muito prazer que falamos consigo.
Já está a pensar que era eterno, finalmente, decidiu.
Exatamente, pensávamos que era eterno, exatamente. O Francisco é daqueles jogadores que a gente, ei, este tipo vai ser sempre o eterno. Jogador de rugby. Chico, como é que estão a decorrer as coisas agora com a sua nova tarefa, digamos assim? Está a gostar?
Bom, a primeira coisa, falo mais ou menos português. Para mim é difícil falar isso rápido, é para falar mais devagar.
Tranquilo, vamos ao francês, sem problema também.
Tem que fazer também em português.
Sim, mas tem que aprender. Agora está lá no Benfica.
Sim, mas está a falar com uma rádio aqui em França, portanto tem que falar francês.
É em França, isto?
A Rádio Alfa em
França. A Rádio Alfa em França.
Sim, em Paris.
Ah, ok. Não, isto é... Sim, para mim é tudo novo. Aqui estamos a começar isto tudo. Agora é difícil. É difícil, que não é igual aqui em França. Porque aqui o Benfica não é profissional, mas não é profissional. É isto que temos a fazer. Sou um antigo jogador profissional. Meter isto no Benfica vai ser muito difícil. Porque o jogador não tem a mentalidade do jogador de rugby português. É isso que é muito difícil. Que aqui é diferente, muito.
Bom, Chico, on va essayer en français, parce que justement des choses un peu importantes comme ouais. Ça, on a bien développé. Donc, quand on arrive comme ça sur un projet, bah, déjà un grand club comme Benfica, donc qui veut croire au développement du rugby, c'est important déjà de voir une institution comme Benfica se dire on va essayer de mettre les moyens pour justement faire en sorte que le rugby grandisse encore au Portugal.
Ouais, mais c'est en fait l'institution, elle y est pas ici. Il y a pas vraiment d'institution rugbyistique. En fait, c'est une institution de foot. C'est le foot qui gère tout, en fait. C'est un club multisport et en fait, le foot gère tout. Donc, même si le rugby voudrait prendre un peu de place au Benfica, ça va rester très, très, très compliqué. Parce que, en fait, vu que le foot gère tout, du coup, on est dépendant de eux, en fait. Parce que même si c'est un club, on va dire, semi-professionnel, il y a quand même d'énormes difficultés à ce que ce club devienne vraiment professionnel par rapport au budget, par rapport à tout ça, par rapport à tous les contrats. Parce que vu que c'est le foot qui gère tout, donc il y a pas vraiment, c'est une identité du foot, quoi. C'est le rugby, c'est voilà, c'est parce que le Benfica au foot a décidé de créer aussi une équipe de rugby. Parce que voilà, ça commence aussi à grandir au Portugal, le rugby.
Justement, avec votre expérience, vous sentez qu'il y a quelque chose, en tout cas, que tout ce que vous avez fait déjà il y a deux ans, c'est pas passé inaperçu, en tout cas au pays?
Non, c'est sûr que c'est pas passé comme en 2007 quand ils ont fait la Coupe du Monde. Tout ça, ça passe pas inaperçu. Mais en fait, c'est arrivé à continuer à grandir en utilisant ce qu'on a pu faire pendant ces Coupes du Monde. Pas faire comme en 2007, se faire connaître, ben, arriver à la Coupe du Monde, et 10 ans après, voilà, disparaître un petit peu pas du rugby, mais voilà, enfin, s'éteindre petit à petit. Et c'est ce que aussi, ce que veut plus le Portugal. Et pour ça, en fait, il faut que les clubs aussi arrivent à grandir et pas rester dans leur mini-confort rugbyistique portugais. Et le Benfica peut être un club qui peut vraiment évoluer, mais bon, il faut des résultats.
Mais Chico, c'est pas un peu le problème de tout le rugby portugais, justement, ce que tu trouves comme difficulté au Benfica?
C'est ce que je disais, voilà, le rugby portugais au Portugal, les clubs ne veulent pas, ce que je vois depuis des années, j'ai une impression soit ils ne veulent pas évoluer et rester dans leur petit confort, mais si, voilà, c'est ce que je disais aux entraîneurs et aux joueurs. Si le Benfica montre pas l'exemple de vouloir évoluer, les autres équipes vont rester comme ça, en fait. Parce que ouais, ça arrive à gagner, tout ça. Mais si un jour un gros club comme le Benfica arrive à évoluer, on va dire à écraser les autres équipes ils vont être obligés d'évoluer. Là, le problème, c'est que tout le monde un peu se vaut. Enfin, il y a quelques équipes, mais ça va pas plus loin. Et c'est ce que j'aimerais aussi changer ici. Mais bon, pour ça, il faut des résultats.
C'est sûr. Et Chico, quand tu as été à Benfica, c'était quoi les. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bon, tu viens ici,
les
et
promesses.
Tu vas changer. Les promesses, c'était quoi, en fait, en gros?
Mais les promesses, c'était en fait, voilà, c'est, ils m'ont déjà montré les structures, tout ça. Superbe structure, c'est les structures du foot. On a tout ce que le foot a, en fait, on y a pratiquement le droit à tout.
Nous, bon, c'est Charles après, aussi,
c'est ça? Hein?
C'est nous, c'est Charles, que, nos centres du Benfica, ou c'est ailleurs?
Ouais, en fait. Ouais. Non, non, on s'entraîne vraiment là, d'accord, au stade de foot.
D'accord.
Voilà, au stade de foot de la Luz, quoi. Enfin, c'est vraiment d'accord, le. On s'entraîne là. Mais en fait, le rugby n'a pas d'identité parce qu'en fait, on n'a pas de terrain à nous. En fait, c'est que des terrains de foot qui nous prêtent, qui sont autour, mais des fois, c'est carrément des demi-terrains. Alors, tout ça, voilà, c'est.
Bon, de toute façon.
Parce que le rugby est une. Ouais.
De toute façon, Chico, tu te débrouilles, mais je veux le stade de la Luz complètement
plein pour
un
rugby.
Avec un match de rugby. Hein?
C'est le premier truc que j'ai dit. J'ai dit, parce qu'il y a plus de phase finale, pareil, dans ce championnat. Il y a, en fait, c'est des poules et le premier, il finit premier, il est champion du Portugal. J'ai dit, il faut qu'on fasse des phases finales dans ce stade. Avant qu'il soit agrandi, parce qu'il doit être agrandi, normalement, en plus.
Donc, ouais. Donc, on va suivre ça. Mais il y a pas des phases, quand même, où on se dit, et ça, j'en parle parce que je l'ai vécu de là-bas au pays, de voir que quand le Portugal recevait l'Irlande cet été, et qu'il y a eu cette lourde, très lourde, trop lourde défaite, ça peut aussi avoir l'effet inverse sur tout ce qui avait été fait il y a deux ans.
Non, mais tout à fait. C'est que ça, l'équipe nationale est encore une autre, est un autre problème. C'est parce que tout ça est, voilà, c'est géré d'une façon complètement différente. Mais de toute façon, c'est l'équipe nationale qui décide comment il fait le championnat aussi. En fait, tout est tourné. Tous les clubs ici sont tournés par l'équipe nationale. C'est l'équipe nationale qui décide le championnat par rapport à ce qu'ils ont besoin, l'équipe nationale. Donc, ils font les Lusitanos et l'équipe nationale. Et après, hop, ils mettent autour, voilà, le championnat portugais, tout ce qui, ces trucs-là. Et ça, c'est pour les clubs, c'est hyper compliqué d'évoluer. Parce qu'en fait, c'est l'équipe nationale qui décide les dates. Tout est géré par eux. Et c'est ça qui est compliqué, je trouve. En France, c'est pas du tout ça, quoi. Enfin, tout est différent.
Mais est-ce que la sélection, maintenant, n'est pas un peu dépendante aussi des profils de joueurs justement qui sont de France, des jeunes qui prospectent, qui vont chercher en France? On a plus l'impression, voilà, on a l'impression que les frères Monsard et Vachkou, on va plus les voir, quoi. Ça n'existera plus, ça, maintenant, si on n'a pas les profils qui viennent justement des championnats.
Ou Thomas Appleton, ou le capitaine.
Ouais, c'est peut-être un des derniers. Thomas, ça va être un dernier. Après, on va peut-être voir que des joueurs.
Il y a Guedes aussi, qui joue encore au Portugal, il me semble.
Oui.
Qui ça?
Ou Guedes.
Ah, Sousa Guedes, oui, il joue à Porto, et encore dans un club qui est encore, mais bien plus faible que les clubs qui sont à Lisbonne, quoi. Oui, mais c'est sûr que, à force aussi de trop, se reposer sur les joueurs étrangers, on va dire étrangers, parce que bon, on reste, voilà, les Français, voilà, on reste quand même les étrangers, voilà, qui venaient de l'extérieur. Et en fait, mais le problème, c'est que tout ça coûte de l'argent, forcément, à la Fédé. Donc, ils nous font, au lieu de faire venir toujours des Français, il faut investir dans les clubs portugais pour pouvoir faire évoluer. Je pense que le travail.
Mais est-ce qu'il y a un vrai marché pour le rugby au Portugal? Il faut voir ça. Il faut voir ça aussi, parce que bon, c'est.
Bien sûr, il y a un marché.
Oui.
Il y a un marché, bien sûr. Voilà, la France aussi. Voilà, les clubs français l'ont bien vu pendant la Coupe du Monde. Qu'il y a un marché, là, il y a encore plein de jeunes qui sont partis en France jouer en espoir. Et bien, ceux-là, en fait, on entendra parler d'eux d'ici 2-3 ans, peut-être. Mais ouais, il y a un marché, mais bon. Et voilà, les Portugais aussi ont quand même du mal à partir d'ici, parce que voilà, ils ont le joueur de rugby portugais fait partie des familles un peu haut placées, en fait, on va dire. C'est vraiment, voilà. Alors, du coup, ils ont déjà tous leur travail, et de partir et de laisser tout ça, de tenter l'aventure, et pour certains, même beaucoup, c'est comme ils le font pas, quoi. Et ils s'arrêtent de jouer, certains, à 23 ans au rugby. Moi, j'ai connu ça pendant des années. Dans l'équipe nationale, ils s'arrêtaient à jouer vers 23, 24 ans. Et après, ils partaient travailler, alors que il y avait des pépites. Mais bon, ils avaient aussi leur, c'était du plaisir, le rugby, c'était pas...
Oui, c'est le fait que ça soit des sports universitaires. C'était des gens qui étaient à l'université qui jouaient.
Voilà, c'est ça, ouais. C'était qui étaient à l'université.
Dans les facs de médecine et tout ça, ouais.
C'est ça, énormément. Il y a plus beaucoup des maçons, des carreleurs, comme on dit. Il y en a plus beaucoup dans ce monde ici.
Alors qu'en France, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de carreleurs, de maçons qui vivent dans les terrains de rugby.
C'est ça.
Est-ce que la France manque déjà à Chico ou pas?
Ouais, oui, ça me manque forcément. Il y a ma famille qui est restée là-bas, alors du coup, forcément, là, ils m'ont mis dans un très très grand appartement de 27 mètres carrés, alors du coup, je m'y perds presque. Mais j'y suis bien quand même, franchement, j'y suis bien. Je découvre tous les jours des choses dans ce club du Benfica, c'est génial.
Et avec un petit regard sur le rétro de la carrière, comment vous jugez votre carrière en tout cas ? Vous êtes fier de ce que vous avez fait ?
Ah oui, bon, moi c'est une carrière aboutie quoi. Enfin, après voilà, je la souhaite, c'est sûr que j'ai jamais joué en top 14, mais je la souhaite à tous les joueurs de rugby parce que déjà jouer jusqu'à 40 ans, il n'y en a pas beaucoup qui le font ou qui vont le faire.
Surtout les avants, voilà, avec les protocoles actuels.
Ouais, surtout voilà, avec tous les cas qu'il y a maintenant. Enfin, moi, j'ai toujours eu un peu de chance au niveau des blessures, toujours passé à travers. Mais c'est vrai que voilà, j'ai toujours joué au rugby. Quoi. Enfin, c'est après une carrière comme ça, oui, mais on peut pas. Le mec qui dit non, ben oh, c'est une carrière classique, non, il peut pas. Enfin, je peux pas me cacher derrière ça, quoi. Ouais, je suis quand même fier. Ma famille est fière. Voilà, c'est je la souhaite à tout le monde. Un maximum de gens, quoi.
Et avec ce souvenir, j'imagine, indélébile de l'ambiance de folie, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Saint-Etienne, d'avoir fait vibrer et d'entendre Portugal, Portugal.
Ah oui, non, ça, c'est des souvenirs, même contre les Fidji, à la fin, c'était même les Fidjiens, hein, les supporters Fidjiens qui criaient presque le Portugal, quoi. Parce qu'ils voulaient presque nous voir gagner, enfin, c'est ça qui, c'était de la magie, enfin. C'est voilà, c'est ce que je souhaite aux futurs jeunes joueurs portugais qui vivent sur la prochaine Coupe du Monde en Australie. Bon, qui sera peut-être plus compliqué pour eux parce que c'est une nouvelle génération, mais voilà, c'est.
Bon, ouais, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Portugais non plus, hein, comme en France en tous les cas.
Non, il n'y en a pas autant, quoi. En Australie, il n'y en a pas autant. Il y en a en Afrique du Sud, mais en Australie, il ne doit pas en avoir des masses. Et je pense que certains ne feront pas le voyage cette fois.
Bon, petite question perso. Et Mike Tedjer qui se vantait toujours d'avoir un bon jeu au pied. Bon, il s'est essayé durant le mondial. C'est vrai ou pas? Ou c'est un mythe?
Non, il a toujours eu un bon jeu au pied. Il a toujours, aux entraînements, il défiait toujours les trois quarts sur les drops, sur les pénalités, le jeu au pied. Voilà, il y avait toujours un petit jeu avec, fallait mettre le ballon dans la poubelle. Enfin, c'était tout un truc. Et celui qui mettait, ben, payait le repas à l'autre. Alors, voilà.
Qui a beaucoup payé alors? On peut savoir.
Ah, Mike Tedjer n'a pas beaucoup payé.
Ah, ben pourtant,
c'est un bon payeur, mais c'est vrai qu'il a toujours gagné. Il a toujours eu un bon jeu au pied. Bon, après, ça reste un Portugais. Hein, s'il a pas, si les Portugais n'ont pas un minimum de jeu au pied, c'est pas un Portugais, quoi. A toujours ces petites gènes là, du foot.
Okay.
Mais bon.
Bon, Francisco. Francisco, em todo caso, estamos a chegar ao final da hora.
Merci beaucoup. Hein.
Merci beaucoup, Francisco. C'est la première fois, non?
En direct, c'est la radio, si. On l'a déjà eu en réaction zone mixte derrière.
C'est ça.
Lors du mondial.
Ouais, mais... ouais, je crois avec vous, c'est la première fois.
Voilà, bon, en direct. Mais ça ne sera pas la dernière.
En tous les cas, courage. Courage pour changer un peu les mentalités.
Mais ça y est, en deux semaines et demie, on a quand même fait pas mal de boulot. Maintenant, c'est changer la mentalité dans les bureaux, là, un peu plus haut. Ça va être plus dur, ça. Ça, c'est notre travail. Oui,
c'est facile pour lui, il est carré. Il arrive, qui n'est pas d'accord.
Ouais, voilà, ouais, moi, je veux plus carré. Ouais. Je vais essayer d'amener ça. Écoute, on verra plus tard. Rappelez-moi dans deux mois, à tout moment, je suis revenu en France.
Ok, ça marche.
Chic, merci beaucoup.
Bon, super.
Merci.
Bonjour, merci. On va passer une bonne soirée.
Également, au revoir, ciao, ciao.
Chico Fernandes, jogador de rugby agora nos...
Antigo,
exato, da Seleção Nacional também, agora ligado agora às estruturas do Benfica. Vamos ver se consegue, e esperemos que sim, consiga mudar algumas mentalidades em Portugal. Vamos lá então aos...
As apostas.
As apostas. Começamos pelos jogos de amanhã, não vamos dizer todos, senão não temos tempo. Atlético Bilbao, Arsenal.
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 Que podem dizer o resultado também? Ajudam-me já agora, porque eu também aposto nos
Arsenal,
gols.
Mas as duas equipas marcas.
Marca? Ok. O Atlético de Bilbao marca com o Arsenal?
Sim. E aqui o Williams.
É isso. Benfica, Carabag.
Benfica.
Benfica 3-0.
Tranquilo. Benfica 3 gols no mínimo.
Juventus, Dortmund.
Empate.
Juventus.
Um jogo feio. 0-0.
Ah, é? Opa, vocês assim já não vão ganhar dinheiro. Real Madrid, Marselha.
Real Madrid.
Estou para ver.
Sim, mas a cota está fraquinha do Real Madrid, vocês têm que mesmo
golos. Ouve bem. Golos, o Real ganha no mínimo 5 golos e a Mbappé marca.
5 golos? No jogo ou só
no jogo faz 3.
Ah, no jogo, bem bom.
3-2, pois. Tottenham Vila Real.
Tottenham.
Tottenham.
Não, ainda é amanhã, ainda é amanhã.
Surpresa, Vila Real.
Querem o melhor jogo? Olympiacos Paphos.
Empate. Surpresa.
Olympiacos.
Bom, não temos tempo para mais. Temos Bayern-Chelsea. Esta vale a pena.
Bayern.
Liverpool-Atlético Madrid.
Liverpool.
Liverpool.
PSG. Empate.
PSG-Atalanta.
PSG.
Empate.
Clube Rouge-Mónaco.
Mónaco.
E temos também Manchester City-Nápoles.
City.
City.
Empate.
Newcastle-Barça.
Empate. Barça.
E Sporting cara até o último.
Sporting.
Sporting.
Obrigado, meninos, até para
já, até duas semanas.
Obrigado a todos, então. Já sabe que a tribuna regressa dentro de duas semanas. Eu volto amanhã de manhã, às 6:30 da manhã.